Internacional.
De hoje até sexta-feira, o jornal UFMG exibe uma série de entrevistas especiais sobre crises políticas na América Latina. Hoje, o professor de Política Internacional do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, Davidson Lopes, analisa a situação da Venezuela.
Professor Davidson Lopes, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela decidiu assumir poderes do parlamento local, mas depois acabou voltando atrás. Desde 2015, o parlamento venezuelano é controlado pela oposição a Nicolás Maduro. Há acusações de que o Tribunal de Justiça estaria a serviço do governo. Quando a oposição tentou convocar um referendo para realizar novas eleições presidenciais, a corte anulou a coleta de assinatura em alguns estados e invalidou o processo. Qual que é a avaliação que o senhor faz da situação da Venezuela neste momento? Há um choque entre poderes?
Pois bem, Vinícius, eu entendo que esse processo de polarização política a que nós assistimos no Brasil atualmente, ele tem na Venezuela um interessante precedente e, na verdade, uma versão exacerbada dessa disputa entre facções políticas e também, por que não, entre os poderes. É bom lembrar que na Venezuela não se dá aquela estrutura tripartida de poderes que é comum em quase todos os estados liberais modernos, a tripartição entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Na Venezuela, na verdade, há cinco poderes, um deles sendo o poder popular, propriamente, que frequentemente acabou sendo manipulado, acabou sendo cooptado pelo executivo, pela chefia do poder executivo, por meio de algumas estratégias discursivas, por meio de estratégias clientelistas. Então a gente tem uma situação que é bastante complexa e que certamente não se esgota apenas nessa recente disputa entre legislativo e judiciário barra executivo. É algo que tem uma dimensão muito ampla e os nossos modelos mentais talvez não consigam apreender com facilidade, né, porque de fato tem muita invenção, inovação institucional na Venezuela. E quando isso tudo é posto para funcionar, a gente chega a configurações que não são muito familiares àqueles que estudam as democracias ocidentais típicas.
Pois é, professor. Nesse final de semana teve uma grande manifestação lá em Caracas, até contra a Defensoria do Povo, que, né, segundo os opositores, estaria atuando a favor, né, do governo, e teve uma notícia que o Capriles, que foi candidato nas últimas eleições, estaria com os direitos políticos suspensos por 15 anos, e um outro opositor forte, né, que seria candidato a presidente, Leopoldo Lopes, está preso. Há também uma certa perseguição à oposição lá no país. Como é que o senhor vê essa situação?
É sempre que um candidato de oposição acaba preso, isso desperta, toca uma sirene, né, e desperta preocupações ao redor do mundo. Porque isso é o que em vários rankings, vários estudos acadêmicos, passa a configurar o caso de uma ditadura, né? Se você começa a impedir a livre competição política, aprisionando os competidores, aqueles que potencialmente poderiam chegar a tomar o poder de quem ocupa, o incumbente, quem ocupa o governo na atualidade, isso é um indício muito forte de que a democracia está se esvaindo naquela configuração política, né, naquele lugar. O que me chama a atenção particularmente é o fato de que dentro da Venezuela também há uma clivagem e é possível dizer que a oposição está mais concentrada em Caracas, né, no centro urbano propriamente dito. Também há algumas regiões no interior que são dominadas pela oposição, mas rigorosamente a situação ela é mais polar e a disputa é mais acirrada nos centros urbanos, né? E Caracas é particularmente um espaço que se tornou violento, a política se tornou muito violenta nos últimos tempos na capital da Venezuela.
Pois é, professor, além da crise política e atrelado a uma crise econômica forte na Venezuela. A economia teve um retrocesso de 11% no ano passado, a escassez de medicamentos, de alimentos, a inflação, que é considerada a mais alta do mundo pelo FMI, que em 2017 deve ser de 1.660%. Diante de toda a situação, quais são as perspectivas possíveis para a Venezuela?
Olha, não são boas e eu estive em Caracas há 2 anos e meio e isso foi um exercício para mim transformador. Porque eu devo confessar que até pôr os pés na Venezuela, a minha perspectiva era mais condescendente, do tipo, é um experimento novo, é necessário ver os resultados, o povo venezuelano é soberano, eles sabem o que querem, e não nos cabe fazer qualquer tipo de repreensão, qualquer tipo de juízo pejorativo, negativo. E, inclusive, se aventava que houvesse um certo exagero, que a situação não fosse tão ruim, que houvesse uma manipulação por parte dos meios da imprensa corporativa internacional. Mas a situação em Caracas, que eu conheci, pus, enfim, os pés e vivenciei, a situação é muito ruim, né? Para se conseguir comprar os víveres, a alimentação básica, o indivíduo vai passar horas e horas e horas no supermercado, tendo o acesso a esses alimentos racionado pelo governo. Para se comprar uma garrafinha de água, só para lhe dar um exemplo muito palpável, você vai ter que ou recorrer a esse expediente, que é ficar horas com uma fila de supermercado, e quando eu me refiro a horas, eu estou falando de 4, 5, 6 horas de pé, ou então pagar 10 vezes o preço desse item num restaurante de luxo, num hotel ou coisa parecida. O desarranjo socioeconômico é visível, é patente, é notório. E não há muita perspectiva, porque a comunidade internacional começa a se fechar para a Venezuela. Há poucos apoiadores hoje. E um país que entra nesse tipo de espiral descendente ou negativa dificilmente vai conseguir escapar, né? O que se espera é que não se descambe para algo mais violento, mais perigoso, que a população venezuelana não seja submetida, por exemplo, a um genocídio ou coisa que o valha. Não é? A gente tem que se assegurar disso. Eu acho que cabe um papel, inclusive, ao Brasil, de assegurar que não se vá além de onde já se chegou. Já se chegou longe demais. A situação já é uma situação que inspira muita preocupação do ponto de vista humanitário. Já há relatos de perda de peso da população em função das privações de alimentos, já há migrações em massa acontecendo, inclusive para o Brasil, de venezuelanos. Então é necessário estar muito alerta para o que pode vir na sequência. Não é uma espiral negativa e pode levar, inclusive, a crimes mais graves, crimes contra a humanidade, crimes de guerra. É isso que se deve tutelar, né? A saúde, a segurança do venezuelano.
Pois é, professor, o senhor citou aí a posição do Brasil. Desde o início do governo Michel Temer, o país passou a adotar uma postura mais crítica ao governo de Nicolás Maduro. Inclusive, Itamaraty soltou uma nota quando houve essa anulação dos poderes do legislativo por lá. Como que fica a relação entre os dois países diante dessa crise?
A posição do governo brasileiro me parece muito equivocada, muito equivocada. A repreensão, a crítica por si, não vai ajudar a Venezuela, não é? É necessária a manifestação de solidariedade. E essa solidariedade é ao povo venezuelano, não ao governo. Não se trata de se perfilar ao governo Maduro. Mas é possível, sim, ser crítico, mas conduzir a situação, dado o papel que o Brasil tem de liderança na América do Sul, pelo menos uma liderança em termos populacionais, territoriais e econômicos, não é? O Brasil tem uma dimensão muito importante no contexto regional, é necessário que o Brasil encontre soluções, e tanto mais multilaterais quanto possível for, consensuadas, mas não é, enfim, não é muito útil ficar da nossa condição e à distância apontando o dedo, criticando e botando a Venezuela numa posição encantuada, sem saída, né? Eu acho que isso, enfim, não haver diálogo agora é o pior dos cenários, porque leva aos extremos, leva a Venezuela a buscar uma reação que é de confronto, de conflito aberto com o Brasil. E nisso as relações bilaterais ficam muito ruins. O estado das relações bilaterais é muito ruim atualmente no governo Temer.
Agora, professor, no início da nossa conversa, o senhor falou sobre um processo de polarização em toda a América Latina. A gente tem acompanhado nos últimos meses fatos como lá no Paraguai, protestos contra a reforma constitucional, no Equador, o resultado das eleições sendo questionadas, a Argentina, né, vive um momento aí cheio de manifestações. Aqui no Brasil a gente teve esse ano que passou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Há uma relação forte entre o que ocorre na Venezuela e nos outros países do continente, ou o senhor considera que são movimentos muito diferentes?
Certamente são diferentes, mas também eu acho que dá para se articular, uma vez que o caso da Venezuela é mais antigo, mais enraizado, e tem, como eu disse anteriormente, uma complexidade muito grande, muito grande. Na América Latina hoje há uma mudança, um tremor das placas tectônicas, né, na política, e um deslocamento, em termos valorativos, normativos, da esquerda para a direita. Então a chamada onda rosa, assim se chamou, uma virada à esquerda que teria acontecido no início dos anos 2000, esse movimento parece dar mostras de estar chegando ao fim, está perdendo fôlego. E há uma emergência da direita neoliberal, né, e eu estou me referindo a, enfim, por neoliberalismo, a técnicas de governo que se associam à busca por austeridade, à tentativa de se apostar no livre comércio como solução para os problemas de desenvolvimento econômico. E tudo isso tem acontecido e tem gerado estranhamentos, tem gerado conflitos, né? Então é um momento de transição em toda a região. E essa transição é que tem gerado, talvez, tantos incidentes, tantos episódios de protesto, tanta, inclusive violência campal aberta, né? É isso, a gente está vendo acontecer a mudança diante de nós. É um momento histórico importante, né? De mudança de um padrão, de um paradigma governativo, da esquerda para a direita. É isso que está acontecendo. Então isso, de forma articulada, acaba atingindo diversos países da América Latina, embora seja possível apontar especificidades no caso venezuelano.
Certo. Professor, essas foram as minhas perguntas. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, enfim, acho que rigorosamente é disso que se trata. E eu sigo esperando, como acho que você também, que o governo brasileiro tenha uma atitude mais proativa e que possa ajudar para resolver esse conflito, né, de forma mais propositiva.
Então, ok. Professor Davidson Lopes, eu agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vinícius. Até a próxima.
Obrigado, professor. Um abraço.
Abraço.